Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Bom saber que você acompanha a nossa coluna Ciência Feliz. O tema de hoje, laços estranhos. Ciro, quem foram os estudiosos que se questionaram sobre a forma como nós pensamos?
A bem da verdade, Mário, essa questão só surge de forma sistemática com o Círculo Cibernético, que foi um grupo de neurofisiólogos, psicólogos, psiquiatras, cientistas cognitivos de várias partes do mundo, em geral fugidos do nazismo, que se reuniram nos Estados Unidos antes do final da Segunda Guerra e alguns anos depois dela. Eles trabalhavam na pesquisa da inteligência artificial. Esse tipo de estudo busca conhecer a forma como o nosso pensamento trabalha, ou mais especificamente, o que é essa coisa do pensar.
E algum nome se destacou nesses estudos?
Olha, mais recentemente, um matemático e físico americano chamado Douglas Hofstadter ganhou o prêmio Pulitzer com um livro que fez um verdadeiro furor nos Estados Unidos. Isso em 79, o livro chamou-se Gödel, Escher e Bach, Um Entrelaçamento Áureo Eterno.
Título estranho.
Não que ele achasse esses caras geniais, o Bach, o desenhista holandês Escher ou o matemático Gödel, mas os três serviram para que ele pudesse construir um modelo teórico de funcionamento da mente humana, com curvas ou laços que se entrecruzam. Ele era um matemático que pretendeu cruzar as teses do Kurt Gödel, que foram revolucionárias em 1931, com os demais. Uma empreitada original e corajosa, bem da verdade. É uma bela mistura, pode-se dizer. Para o matemático Gödel, em seu Teorema da Incompletude, nenhum sistema pode ser completo e consistente ao mesmo tempo. Na forma técnica, ele dizia que cada formalização consistente da aritmética há afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas com os meios desse sistema formal. Os sistemas matemáticos, dizia ele, possuem uma incompletude básica, quer dizer, eles não podem dar conta de todas as verdades da matemática.
Ciro, posso ser sincero? Não está muito claro.
Mas vamos ver como entender isso melhor. Eu tenho um exemplo que talvez torne mais fácil compreender o matemático Gödel e seu teorema da incompletude. Vamos pensar no Don Quixote e aquele personagem do Miguel de Cervantes. Ele encontra na beira da estrada alguns comerciantes e pede para que eles confirmem como uma verdade incontestável que Dulcineia, sua paixão, é a mulher mais bonita do mundo. Ele quer que todo mundo concorde com ele naquilo que para ele é uma verdade, que não tem necessidade de outras referências a não ser a própria coisa. Os comerciantes então dizem, bom, tudo bem, mas colocam uma condição. Eles querem verificar se de fato Dulcineia é a mulher mais bela do mundo. Eles querem ter o direito de ir à fonte e fazer a constatação. Antes de afirmar que Dulcineia é a mais bela das mulheres, eles pesquisariam. Mas essa pesquisa, na verdade, Mário, se há de convir, é impossível. Mal se tenha passado uma revista por todas as mulheres do mundo, vai se ter imediatamente que recomeçar a recensear as que acabaram de nascer e as beldades não consideradas. Para poder fazer referência a todas as mulheres do mundo, é preciso admitir uma parte obscura, indecisa, uma certa incompletude no seu recenseamento. Há que ser exaustivo para poder sustentar que Dulcineia é a mais bela. Ou uma coisa ou outra, quem quer abraçar o mundo deve aceitar, no fundo, que pode não saber, que pode não estar totalmente certo. Inversamente, a certeza só pode estar se inscrever numa situação muito particular e restrita.
Bem, mas e os demais? Bach, Escher?
Então, o Gödel prova matematicamente que se você quiser o conjunto completo, você continuará com imprecisão. Certeza mesmo você só pode ter em situações restritas e controladas. Daí o Hofstadter juntar o matemático ao artista e ao músico. Do artista Escher, ele pega um desenho em que uma mão desenha a outra mão. E o contrário, esta outra mão desenha da mesma forma a primeira mão. Num jogo total de remissões, uma remetendo a outra num círculo infinito. De Bach, ele toma o fato de o compositor compor músicas que, lidas de trás para frente, são o mesmo que de frente para trás. Quer dizer, em todos os casos, há retornos, voltas, giros, uma coisa rebatendo na outra e assim por diante. Daí ele falar que nossa mente, que o self, também ele é uma espécie de laço estranho. Laços estranhos, diz ele, são reflexivos e paradoxais como as mãos de Escher que se desenham a si mesmas.
E, Ciro, hoje está difícil, viu? Ainda não entendi, viu?
Vamos ver um exemplo. Cada coisa viva tem em si alguma representação do mundo externo. Veja uma planta. Ela tem algum senso de representação do sol, que a permite virar-se para ele. Uma bactéria, movendo-se ao longo de uma sequência de nutrientes, contém dentro dela uma representação dessa fonte de nutrientes. Uma abelha tem representações da colmeia, da flor, do sol e outros conceitos que guiam seu comportamento em busca de uma meta. E assim por diante, na linha evolucionária, quando a representação torna-se completa e suficientemente complexa para incluir a si mesma, eu me vendo a mim mesmo, eu pensando em mim, temos aí o nascimento da consciência. Nossa consciência, Mário, seria constituída por voltas e laços. Ela surge por meio do mesmo tipo de laços que vão se alimentando a si mesmos e que vão avançando para outros níveis. Ele chama a isso laços estranhos.
Ah, agora eu estou sentindo um clarão do saber, viu? Estou tentando compreender.
Eu vou lhe contar ainda uma outra história. Em 1993, a esposa de Hofstetter morre aos 43 anos de tumor cerebral. 3 meses em seu luto, Hofstetter inicia uma correspondência sincera com o filósofo Daniel Dennett, coautor de um livro seu. O que surgiu desse diálogo foi a compreensão do self, que é, para ele, algo distribuído em muitas mentes. Para esse físico e matemático, sua esposa Carol, ou melhor, o sentido pessoal do eu dela, continuou a viver, mesmo após a morte, em forma de baixa definição, como um laço na consciência de Douglas. Ambos tiveram um casamento profundamente incomum e aficionado. Diziam ser um indivíduo em 2 corpos. A consciência de Carol foi incorporada no eu dele. É esse laço estranho que forma nossa mente. Ela agrupa agregados de outras mentes, de outros fatos e evolui. Ele, evidentemente, não é Carol e carrega apenas uma cópia imperfeita da alma dela dentro de sua própria alma. Mas ele mostra como o estranho laço dela foi incorporado no dele. Mas, Mário, tranquilo, não se incomode tanto. Vamos voltar a falar dele porque há muitas outras coisas interessantes nessa mistura de matemática, música clássica e pintura.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.